Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Tem um versículo que fala assim: vamos ver onde é que está. Por exemplo, ó, por exemplo, Colossenses capítulo 1, versículo 24. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Raciocina comigo, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto trabalho, e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Amém? Em outro lugar diz assim: ensinando para que, renunciando às paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira justa, piedosa. Né? Então, eu estou falando isso aqui para dizer a vocês que este trabalho, né, regozijo-me agora no que padeço, sofro por vós. Na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo. Quer dizer, Cristo ainda, porque nós somos apenas o corpo de Cristo. Cristo ainda está trabalhando na edificação da igreja, querendo salvar a igreja. Cristo ainda, ele só ressuscitou, mas ele continua. Vocês não vão estar só, eu vou estar com vocês. E nós vamos edificar a igreja. Estava agora mesmo ali comentando, a igreja, os remanescentes, o reino de Deus, não é para muitos, é para poucos. É muito pouca gente. São as primícias. O reino de Deus é como nos dias de Noé. A arca tinha 8 pessoas. Amém? Você vai tirar só o filé. O reino de Deus é para pouco. Não é para muita gente, não. Agora, tem uma salvação, que é a salvação comum. A salvação comum é o juízo final. Aí vão ver. Lá é no piso. Lá a coisa não é. Agora não. Agora é pela graça. São aquelas pessoas que, ele fala aqui, ó, padeço, sofro, trabalho o tempo todo. Não só ele, Paulo. Mas, né? Você também. Ou se depender do seu esforço, não salva ninguém. Presta atenção no que eu estou falando. O apóstolo Paulo, Jesus Cristo se esforçou. E está assim, se Cristo fez, arma você também do mesmo pensamento. Quem quiser ser o meu discípulo, Jesus falou, quem quiser trabalhar para mim, ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz, cria vergonha e siga-me. Esse cria vergonha, eles não botaram ainda, mas vou botar depois. É? Amém? Então, todo dia nós temos que trazer para vocês aqui o quê? Uma esperança nova, nós temos que trazer uma ajuda, nós temos que trazer um ensinamento. Sábado foi a avareza, domingo de manhã foi o quê? Hã? Nem lembro mais o que foi, entendeu? Agora, nós vamos trazer outra coisa e vamos arrumando, etc, 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 para ver que salva alguns. É verdade. Concorda? Para ver se salva alguns.
Paulo falou, eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em você. Assim, parece que às vezes a gente fica assim, como que se fosse um favor, né, que nós estamos prestando. Não, gente. É salvação. O negócio não é favor, não. Você está pegando o bonde, pegando o boi, né, fala? É. É. Já é um privilégio. Como diz lá o... Como é que chama? Lá de Pedro do Rio, o irmão... Como é que é? Irmão Manel lá de Pedro do Rio, né? É um privilégio. Você ser chamado por Deus. Na verdade, aquele que ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, que dá uma impressão assim que a gente fica fazendo coisinha doce, assim, né? Que a gente fica assim, tá, será? Passa na parte da tarde, vem? Eu ouvi de manhã, mas passa na parte da tarde, quem sabe eu vou pensar. Não, gente, é a nossa salvação. Não é. Como se a gente estivesse aqui, por exemplo, fazendo um favor para fazer um louvor para Deus, né? Fazer um louvor para Deus, para não ficar aborrecido. Ensinando-nos para quê, tal, etc. Então, todos os dias, aos quais, aqui fala no versículo 26, um mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, que agora foi manifesto a... Então, Deus revela, revelando as coisas à igreja. Deus falando, mostrando coisas tremendas à igreja. Só essas pessoas que vão ter o direito, só essas pessoas que vão ter o direito de conhecer os mistérios de Deus, as revelações de Deus. Amém, gente? Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória. É uma riqueza, é alguma coisa preciosa. A gente tem que sentir realmente privilegiado, nós temos que sentir realmente assim, meu Deus, eu não sou digno, mas quis o Senhor que fosse eu, então, que eu possa corresponder. Estou falando isso por quê? Para quê? Porque dá, assim, tem hora que pensa até que fica até enfadonho. Uma reunião em cima da outra, uma reunião em cima da outra. Uma reunião em cima da rua, você fala, né? E fala assim, o que ele vai falar? Agora eu quero ver o que ele vai falar. Né? Agora eu quero ver o que ele vai falar. Pela HCB. Não? Mas sempre a gente tem alguma coisa para falar. Tem ou não tem? E com qual finalidade? A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem. Versículo 28, no finalzinho, para que apresentemos todo homem. Não é? Então é assim, só aqueles que querem ser santo. Não, uma vez a minha esposa falou para mim, se você quiser ser santo, é problema seu. Eu não tenho essa vocação, não. Agora ela resolveu. Mas ela não tinha. Se você quiser ser santo, é problema seu. Eu não tenho essa vocação, não. Vendo? Ela gostava de uma cervejinha, né, meu? Aí... Eu parei primeiro. Cigarro, cerveja, essas coisas todas, eu parei. Ela falou, não. Deixa eu com as minhas coisas. Então, aquele que quer o céu, está sendo oferecido para você o céu. É a terra. Agora, se a pessoa não acredita, é outra história, né? Se ela não acredita, como é que a pessoa vai desejar se ela não acredita? Mas o que está sendo oferecido para você? Ó, vamos botar na lista. Põe na lista para você ver. É o céu. Já tem um peso enorme. Está sendo oferecido para você vida eterna. Que a sua vida é uma porcaria. A sua vida é muito, muito pouquinha. Está sendo oferecido para nós é o reino de Deus. Vida eterna só se tem no novo corpo. A redenção do corpo, a ressurreição da carne. Quer dizer, não é pouca coisa o que está sendo oferecido. Mas, por isso é que Paulo trabalhava, porque ele precisa conscientizar a pessoa de que é assim. E o que que pode tirar você disso? E o que é que pode fazer você conquistar isso? Tem coisas que vão tirar você. E tem coisas que vão fazer você conquistar o direito disso. Amém? Então, toda palavra que é pregada, toda palavra é nesse sentido. Eu trabalho, no meu caso, eu estou falando por mim, não posso dizer para o Fabrício. O Fabrício também, ele está aí para ser servo de Deus. Né? A Lucila está aqui também para ser servo de Deus, não sei o que, é que ela anda fazendo. Né? Mas, mais ou menos, né, Lucila? Eu não sei exatamente o que você faz, eu não posso responder para você. Mas todos nós fazemos parte de uma árvore que produz fruto. Nós todos fazemos parte de uma mesma árvore. Você é o galho. Não sei o que você está fazendo na árvore. Né? Você é a folha, é o raminho lá, não sei de onde. Né? O certo é que a árvore é uma só, o tronco é um só, e nós somos os galhos. Eu imagino que faço parte dessa árvore, e o Josias também. Amém? Agora, o que nós vamos falar hoje? Você tem consciência disso? Você tem consciência disso? Porque às vezes não caiu a ficha ainda, às vezes a gente não tem consciência disso. Deu para entender o que eu quero dizer? Então, Nicole, explica para nós, pega o microfone. Nicole vai responder para nós ali. Ela entendeu. Aí depois a Nicole, o outro explica. Eu comecei a falar sobre eu preparar, tal, aí entra uma pessoa, aparece um ou outro, todos são convidados, todos vêm com a mesma Às vezes a pessoa chega, eu não tenho nenhum entendimento. Mas aos poucos vai abrindo os olhos, aos poucos vai criando, adquirindo a consciência. O apóstolo Paulo chegou num determinado ponto e ele falou assim, ó, eu sei o que eu quero. Eu sei em quem eu tenho crido. Claro que no começo ele teve muita dificuldade. Mas num determinado momento, ele chegou a essa conclusão. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Em outro lugar ele fala assim, ai de mim, ai de mim. Se não fizer a vontade de Deus, ai de mim se não fazer a coisa certa. Ele tinha plena consciência do que ele estava fazendo. Mas vocês concordam que, enquanto isso não chega, nós não podemos exigir, né, do Joãozinho, aqui do Luiz Mar, nós não podemos exigir do menino do Elderson, nós não podemos exigir. A criança não tem consciência das coisas que ela faz. A igreja não pode ficar toda a vida. Ela não pode perder tempo com reunião, com coisa. Isso é perder tempo. A igreja não pode perder o tempo, porque o tempo é uma coisa muito preciosa. Amém? Então, no sábado, nós falamos sobre a avareza. Eu espero que vocês estudem, pensem, meditem um pouco sobre a avareza. Porque, na medida que você vai estudando, você vai meditando, pensando, você vai aprendendo. Você vai se fortalecendo. Coisa que você fazia, você não vai fazer mais. É como se fosse uma faculdade. Né? Você vai aprendendo. O Evangelho, Jesus chama as pessoas e fala, ide e fazei discípulos. O que que Jesus fez? Discípulo. Fazer discípulo. Você faz discípulo ensinando. Né? Ministrando. Discipulando. Fazendo com que as pessoas ouçam. E ninguém é obrigado. O aluno está ouvindo ali, tá, mas de repente se o aluno quiser, não, vou te pedir desligamento do curso, eu não quero esse curso. Eu não quero. Não quero mais isso. Ele ficar no curso, se ele ficar lá querendo aprender, ele tem essa liberdade. Aí ele tem que, se ele for uma pessoa inteligente, ele vai ter que aproveitar. Porque senão ele vai perder o tempo ali no curso. Então Jesus fala, vai e faça discípulo. Caso contrário, não vamos perder tempo. Nós precisamos tirar daqui, assim, pelo menos, alguns discípulos. Para que o meu tempo, o meu trabalho não seja em vão. Eu tenho consciência disso, que eu tenho que fazer discípulo. Então eu chego, o que que eu vou levar para os meus discípulos? O que que os meus discípulos estão precisando de ouvir? O que que os meus discípulos estão aprendendo? Ele falou, olha, o discípulo tem que ser igual ao mestre. Todo discípulo, o objetivo é fazer com que o discípulo seja perfeito. Então, o pai vai discipular o filho. A mãe vai discipular o filho. A mãe vai discipular a filha. Né? E assim por diante. Marido, a mulher, uma mulher, o marido. O certo é que o trabalho da igreja é esse. Ensinar, admoestar, orientar, abrir os olhos e fazer com que você, aquelas pessoas, entendam e queiram. Caso contrário, é perder tempo. É perder tempo. Totalmente perder tempo. Amém? Falar ao vento.
Amém. Então, o intuito de tudo isso que a gente está alto, né? Deixa eu ficar um pouco mais longe. Então, a gente está aqui para buscar a nossa salvação, que é o fim de tudo. A gente não está fazendo favor para Deus, pelo contrário, Deus está fazendo assim até demais, porque tem tanta gente que podia estar aqui, né? E está sendo oferecido para nós o reino de Deus. E se está sendo oferecido o reino de Deus, se a gente faz parte da árvore que é Cristo, a gente também produz fruto. O que eles fizeram lá atrás, a gente também tem que fazer. Então, se eles vieram e fizeram discípulos, também é função nossa vir fazer discípulos. Trabalhar para Deus. Amém.
Pois é, né, Nicole? Então, o que está sendo oferecido para nós é algo...
tremendo.
Concorda?
Amém.
Eu vou dizer mais. É só para... para a igreja. Isso aqui, ó, é o trabalho, pelo menos é o que está escrito. Aí, eu não acredito. Tudo bem, não tem problema. Problema, não acredita, não acredita. Todo mundo tem o direito de não acreditar. Mas o que está escrito aqui é o seguinte. A Bíblia fala do reino de Deus. O que é o reino de Deus? É constituído por aqueles que serão salvos pela fé, pela graça. Eles não vão entrar no juízo final. Essas pessoas vão direto, vão passar direto, sem prova. Nós já estamos sendo provados. Né? Vai entrar direto. Que Deus fosse assim. Quem crer, quem acreditar, aceitar as correções, o ensinamento, a preparação, que é o que está acontecendo aqui. Ele está adquirindo o direito de entrar no céu sem prova, sem vestibular, sem um exame. Vai entrar no céu. Amém? Essa é a primeira ressurreição. Essas pessoas já automaticamente têm direito à vida eterna, que é o corpo novo. Tem direito ao céu. Herdeiro de Deus. Os herdeiros de Deus. Bate no peito e fala, minha é a terra do meu pai, a terra é nossa. Amém? Depois nós vamos ver quem que vai entrar nessa terra. Aí é com nós mesmo. Porque nós vamos sentar, nós vamos estar num lugar julgando. Aí quando vier a reborréia, quando vier, lá aí vem a turma, falando, espera aí, senta aí. Vem? Eu vou ver se você pode entrar ou não. Quem que vai fazer isso? Nós. Aí eu vou encontrar lá, se Deus quiser, eu vou encontrar lá companheiros que tiveram aqui. Uai, você não quis escutar, não? Você esteve lá o tempo todo e... Amém? Uai, Luiz, o que está fazendo aí, Luiz? E aí, Luiz? O que você está fazendo aqui? Pois é, aguenta a mão aí. Trazer a balança. Vou trazer a balança e botar você na balança e vou ver. Nós, a igreja, o reino de Deus, aqueles que foram salvos pela graça, pela fé, vão sentar em tronos e julgar a cambada. Aqueles que não quiseram a salvação pela fé. Não quiseram o reino de Deus. Preferiu o prato de comida, como foi o caso de Esaú. Preferiu as 30 moedas, como foi o caso de Judas. Preferiu a glória do mundo. Preferiu. Jesus falou, olha, quem quiser, siga-me, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, deixa para lá, negue-se a si mesmo, presta atenção e vem. E vamos trabalhar, vamos aprender. Quem sabe nós vamos estar aptos. Corri a carreira que me foi proposta. Essa é a proposta. Essa é a proposta. Corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. Né, Luiz Mar? Saí lá perto de Nerópolis. Não, Nerópolis não. Como é que chama? Pois é. Saí lá de perto de Guapó, para vir à reunião, escutar o homem meter o cacete na gente. É. Mas valeu a pena. Graças a Deus, porque valeu a pena. Corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. E etc. Agora o justo juiz vai. Eu espero que o juiz, sendo justo, me recompense com o que eu tenho direito. Amém? Lição de hoje. Romanos capítulo 2. Amém? Vai cair na prova essa semana. Vai cair na prova essa semana. Romanos capítulo 2. Já começa. Quando a gente escuta aqui, já cai na prova antes de chegar em casa. Vamos lá? Romanos capítulo 2, versículo 1. Então presta atenção. Nada, eu não estou bravo. Não estou bravo. É a matéria de hoje. A matéria de sábado foi. Essa é uma avareza, muita gente achou pesado, mas, né? Agora, a matéria de hoje é o quê? Vamos falar sobre, normalmente a pessoa quer saber a mensagem, né, Carne? A mensagem de hoje é consciência. É consciência. O que é consciência? Consciência. Né? Consciência. Por exemplo, assim, você chega numa mesa, Por exemplo, na hora do almoço hoje aqui, tem pessoa que entra na frente, pega um prato desse tamanho, aí quando os outros estão começando, ele já está na fila de novo. E aquele punhado de gente para comer, e ele o que, que ele não tem? Consciência. Né? E aquele que chega ali está vendo que tem muita gente para trás, e ele está um frango, dois frangos, três frangos. E está botando. O que, que ele não tem? Consciência. E ele está vendo que só tem um restinho de feijão e ele nem olha para trás para não ver o tanto de gente que ainda vai comer. E? O que, que ele não tem? Consciência. Aquelas pessoas que tiram os bancos lá da quadra para jogar futebol, jogar vôlei, etc., põe os bancos tudo aqui, atrapalhando aqui, e depois vai embora e não volta com o banco para lá. O que, que eles não têm? É isso. É a pessoa que entra na casa acendendo as luzes, depois sai e não apaga as luzes. Entra por aqui afora assim, acendendo as luzes, etc., etc. Vai lá na quadra, acende a luz e depois sai, põe um rabinho no meio da perna, vai embora. E não apaga as luzes, o que, que eles não têm? Consciência. Que vem com um pezão sujo lá de fora, sujo de terra vermelha, etc., e entra lá para o banheiro e larga aquele piseiro, sujeira no chão lá. Ele entra e sai como se não tivesse acontecido nada. O que, que ele não tem? Consciência. E vai no banheiro e enche o bicho. E não dá descarga. O que, que não tem? Papel. Ele não tem consciência. Então, olha, realmente é uma coisa séria demais a questão da consciência. A educação, o povo de Deus, É um povo educado. É um povo que vai julgar. É um povo que vai precisar de saber o que está certo, o que está errado. O povo de Deus, Ramiro, é um povo que tem que adquirir consciência, nem que seja no pau. Por quê? É um povo que vai, ele tem que saber o que está certo e o que está errado. Amém? Vocês concordam? E tem muita coisa que a gente faz, mas muita coisa que a gente faz. Nós estamos citando aqui coisas corriqueiras aqui dentro. Citando coisas assim, bem no trivial, das coisas que acontecem. E imagina então, você na rua, você nos negócios, você nas coisas, quanta coisa nós fazemos e que nos falta consciência. Nos falta consciência. Você acha que o reino de Deus pode ser constituído por um povo que não tem consciência? Né? De repente, o povo de Deus, a igreja é mal falada, a igreja é criticada, o povo de Deus é criticado, os crentes são criticados, porque é considerado um povo. Nós vamos ter que adquirir consciência. Nós vamos ter que adquirir consciência. E tem que ser uma consciência boa. trouxe alguns detalhes a respeito da consciência aqui, só poder depois nós entrarmos no assunto propriamente dito. Consciência é conhecimento imediato da sua própria atividade, conhecimento imediato da sua própria atividade física ou mental. Então, aquilo que você faz, imediatamente você julga. Imediatamente você julga. Conhecimento imediato dos seus atos. Faculdade, capacidade de estabelecer julgamentos dos atos. A sua consciência julga os seus atos. Então, todos nós estamos sendo, vamos dizer assim, examinados quanto à nossa consciência. Capacidade de distinguir o bem do mal. Né? Lembra que a gente falava aqui o seguinte, às vezes você pega uma coisa, joga um lixo, joga ali o lixo. Você pega um papel na rua, joga na rua, uma coisa, né? Uma casca de banana pela janela do carro, pela... Lembra de nós falarmos que, às vezes você vai, de repente a sua consciência acusa, você volta, pega o lixo que você jogou no chão, põe ele no lugar certo. Você vai, de repente a sua consciência acusa, você não apagou a luz, você não desligou a luz. Você volta, vai lá, desliga a luz. A nossa consciência, ela está sempre nos ajudando. Agora, se eu resisto e falo, não vou voltar, eu posso. Eu não vou voltar para apagar a luz, não, o outro apaga. Aquele copo ali de água, eu vou lá, bebo um pouquinho de água, dá um pouquinho, bebo um pouquinho de água, daqui eu bebo um pouquinho de água e tal, e vou largando o copo ali por cima da pia e tal, etc. Se tem hora que você chega ali, está um piseiro ali, de água, esparramado e tal. E não é só criança, não. Tem bicho barbado que faz as coisas assim. Distinguir o bem do mal. Dar prioridade aos mais velhos. Dar prioridade aos idosos. Ajudar uma pessoa a subir no, num veículo. Abrir a porta. Ser cortês. Dar um abraço. Não de tamanduá, mas dá um abraço. Um abraço carinhoso. Escutar. E assim por diante, né? Toninho, a faculdade, a capacidade da pessoa de distinguir o bem do mal, saber, não, eu preciso mudar, eu preciso melhorar a minha vida. Eu gosto muito desse aqui. Cuidado, cuidado
com o que se executa, o trabalho, com que, o cuidado com o que, com aquilo que você faz. O cuidado com aquilo que você faz. Presta atenção. O cuidado com aquilo que você faz. O profissional que tem consciência, ele é criterioso naquilo que ele faz. Você imagina, por exemplo, um médico que não tem consciência, que não tem uma boa consciência, uma pessoa que faz, que cuida de alimento, se ele não tiver uma boa consciência, eu não ponho aí no meio, põe aí no meio, não, deixa a coisa acontecer. Mas isso aqui não está bom. Né? Você olha lá o negócio e fala, não, isso aqui roda de novo, porque isso aqui não está bom. Mas o leigo, às vezes, não está vendo. Mas você está vendo. Se você deixar aquilo tocar para frente, é falta. Então, o cuidado com o que se faz. Se eu não fizer o meu trabalho aqui, ó, se eu não fizer bem feito, se eu não me esforçar, eu vou estar em falta com a minha consciência para com Deus. A minha consciência para com Deus. Eu preciso fazer bem feito. Amém? Afinal de contas, o que está sendo, que está em jogo, é a vida de todos vocês. É o céu, é a salvação. Então vamos lá, Romanos capítulo 2, versículo 1. Lá? Lê, por favor, filho. Microfone. Aqui, ó. Pega a Josilão.
Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Por que te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro? Pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus?
Então é o seguinte, na medida que nós formos lendo, eu vou perguntando a vocês, vocês têm consciência disso? Você tem consciência disso? Vou perguntar, cada vez. Né? Por exemplo, aqui. Ele está dizendo o seguinte. É inexcusável, quer dizer, é imperdoável. Julgar. Você tem consciência disso? Por quê? Eu falo assim, por que que eu não devo julgar? Porque eu acabo, engraçado, aquilo que a gente julga, a gente acaba fazendo a mesma coisa. Por exemplo, eu estou falando para vocês aqui do lixo, de repente eu estou na rua e vou fazer isso. Aí quando eu vejo, a minha consciência vai me acusar. Ó, você falou lá e está fazendo aqui. Ó, você largou a luz acesa. Você fez... Então, aquilo que a gente julga, a gente acaba sendo tentado a fazer a mesma coisa. A gente critica, faz a mesma coisa. Condena, faz a mesma coisa. Então, melhor, o melhor é...
Não julgueis para não ser julgado. Não condeneis para não ser condenado. Com a mesma medida que você mede, você vai ser medido. Amém? Engraçado. Olha aí. Você tem consciência disso? O reino de Deus é assim. O reino de Deus, então, não pode julgar. Não condene, não julgue. Com a mesma medida, porque você, quando está falando mal dos outros, você está pedindo. Então, quando você vê um irmão fazer isso, o que, que você vai fazer? Você vai dizer para ele: meu filho, ó, não julga. Não julga, não condena. Porque é melhor. Tem que ter consciência disso. Toca para frente. Versículo 5.
Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus.
O qual
recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção.
Então, qual a lição que nós vamos levar para casa agora? Desse aqui. Qual a nossa consciência disso aqui? Então, é não ter o coração duro. O coração, em vez de ser um coração duro, ter um coração aberto para ouvir os ensinamentos. Se falou que eu sou avarento, amém. Se falou que eu preciso fazer isso ou aquilo, eu vou fazer. Amém? Então, porque Deus vai recompensar, eu preciso ter consciência disso, o qual recompensará cada um, segundo as suas obras. Assim, eu tenho fé, mas junto com a minha fé, vai a obra. O que é a obra? Você acredita que nós estamos falando? Então você vai apagar a luz. Quando você tirar o banco lá, você vai voltar com o banco para lá. Né? Quando você... Todo mundo vai procurar fazer as coisas certinho. O que você não quer para você, você não faz para os outros. Porque ele vai recompensar a igreja. É dessa forma, pelo que a igreja faz. Nós precisamos ter consciência disso. Continua.
Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego.
Então, não vai mudar, Fabrício. Tribulação e angústia, presta atenção, tribulação e angústia sobre toda a alma. Isso aí já está determinado. Ele está falando para a igreja. Fala, igreja, você quer viver bem? Não julga, não condena, entendeu? Não faz nada, não faz mal para ninguém, sofra o dano, sofra a injustiça, perdoa, etc. Você quer viver bem? Faz assim. Deus fala, tribulação e angústia sobre toda a alma, que faz o mal. Nós não falamos aqui que consciência é saber separar o bem do mal? Nós não falamos que consciência é saber? Porque se eu fizer o mal, está determinado. O quê? Tribulação. É assim. Pode até não vir para os outros, mas para mim vem. Se eu fizer o mal, o que vai acontecer? Por que que vem a tribulação e a angústia, amigo? O que que vem a tribulação e angústia? Para me avisar, ó. Sabe o que está vindo isso aí? Você fez o mal. Para mim não fazer mais. Deus está me ensinando. Ele está me educando. Porque se não vier tribulação, Aras, eu vou continuar fazendo. Se não tiver problema, eu vou continuar fazendo. Então foi o jeito que Deus achou para educar a igreja. Você está fazendo errado. Então o jeito da luz acender, o jeito da luz vermelha acusar, você é a tribulação e angústia virá. Está determinado ali. Tribulação e angústia virá sobre a alma de todo aquele que fizer. Então não precisa ter dúvida. Olha o que você vê. Tribulação. Vê a tribulação. Você para e já pensa o quê? Onde foi que eu pequei? O que eu estou fazendo errado? E não precisa de espantar, não. É só parar. É só parar. É só dizer, Senhor, pequei contra ti. Amém? Ou eu não vi a hora em que eu fui pequei. Eu não vi aonde foi que eu errei. Mostra para mim. Às vezes a gente nem sabe. Ah, o senhor tem razão. O senhor tem razão. É isso mesmo. Então, vocês têm consciência disso? Ó, tribulação e angústia virá sobre a alma de quem? De quem? De alguns? De todos. E por que que isso acontece? Para nos educar, nos ensinar. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Ai de nós se não acontecesse isso. Nós íamos parar todos. Se existe o inferno, nós íamos parar todos no inferno. Porque Deus está nos corrigindo agora. Deus está nos ensinando agora. E o que que ele arrumou para nos corrigir? Foi isso. A tribulação virá. A angústia virá. Então, quando estiver acontecendo isso, você para, pensa e pronto. E vai e não faz mais. Concorda? Não é uma coisa perfeita? Perfeitíssima. Perfeitíssima. Toca para frente.
Glória.
Versículo 11.
Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados.
Versículo 11 de novo.
Porque para com Deus não há acepção de pessoas.
Então isso significa que o Rocinho, o Josias, o Fabrício, ninguém vai poder. Aí a gente pensa, aí eu fiz isso, 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 aí eu já posso relaxar. Não posso. Eu estou fazendo assim, 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 assado, então eu posso relaxar. Não posso. Deus já determinou aqui. Não há acepção de pessoas. É para mim, para Dona Zefa. Porque ele pensa, ah, mas a Dona Zefa, coitada. É, faz errado só ver. Faz errado. É, né, Anderson? Então é um negócio perfeito, é um negócio perfeito, perfeito. Nós temos consciência disso. A igreja tem consciência disso. Quanto mais eu caminho, quanto mais eu enxergo, ao que se dá, muito exigirá. Quanto mais eu entendo, mais de mim será exigido. Continua. 13.
Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados.
Repete.
Porque os que ouvem a lei...
A igreja, então, todo dia... Escuta. Todo dia, escuta. Escuta, escuta. Mas, justificado. O que é ser justificado? Você... Às vezes, a pessoa continua fazendo as mesmas coisas.
não aprendeu, justificado, tornar justo, ouviu. Eu tenho certeza que os bancos não vão ficar mais ali no meio do caminho. A luz não vai ficar mais acesa. Porque a igreja ouviu. E ela foi justificada, ela foi aperfeiçoada, ela foi santificada. Aí o comportamento do marido em relação à mulher, que na verdade, gente, está sendo oferecido para nós, é o céu. É o céu. Continua?
Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados.
Isso. Então, a igreja vai praticar a lei? A igreja vai praticar a lei? Vai. Mediante a fé. Mediante a fé. Mediante a fé. Às vezes você nem conhece a lei. Às vezes você nem nunca ouviu a lei. Não tem nem conhecimento da lei. Mas o Evangelho te ensinou a praticar a lei. O Evangelho te educou. E você que não conhecia a lei, que não estava debaixo da lei, praticou a lei. Fez do jeitinho que Deus queria. Mediante a fé na palavra. Continua.
Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho.
Versículo 15.
Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração.
É isso aí. Testificando é assinando embaixo. O que que vai assinar embaixo? A minha consciência. Eu deito e durmo porque eu tenho a minha consciência tranquila. Amém? O dia que alguma coisa está me incomodando, eu perco o sono. O dia que alguma coisa está me chamando a atenção, às vezes eu não durmo. Amém? Ou seja, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certa. O que será? O que será? Senhor, abre os meus olhos. Senhor, me faz entender. É impressionante como isso é verdade. Eu volto a dizer, eu quero falar muitas vezes, Deus está edificando a igreja, Ele está arrumando a igreja. A igreja não vai para o juízo, ela vai direto para o céu. Então tem muitas coisas que hoje, assim como o organismo nosso, a febre é para mostrar que tem uma infecção. Não é não, doutor Marcelo? A febre. O que mais, Marcelo? Tem várias coisas, né, no organismo da gente que está ali para mostrar para você que alguma coisa está errada. Dor de cabeça. O que mais?
inflamação, para mostrar que alguma coisa está errada. Então, tribulação, angústia, o que mais? Não é? Você deita, não consegue dormir. Você deita, às vezes não consegue dormir. Alguma coisa está errada. Pode, às vezes, ser um problema de saúde? Pode. Pode ser um problema de saúde. Mas, de qualquer forma, está acusando um defeito, uma anomalia. Continua. No dia em que Deus está, você leu, né, filha? Você leu qual, 16?
Li.
Leu? Então tá bom. Vamos na frente, então, aqui. Em 1 Pedro, capítulo 3. Amém, gente? Até... Se alguém quiser falar qualquer coisa, então, apoiar pode falar. Amém. Deixa ela, dá o microfone para ela.
Então, sempre que há tribulação, é porque é sinal que alguma coisa eu fiz de errado?
Como?
Sempre que há tribulação na minha vida, é sinal que alguma coisa eu fiz de errado?
Nem sempre. Nem toda dor de cabeça é porque alguma coisa você fez errado. Como eu falei, nem toda insônia, você perdeu o sono, é porque alguma coisa você fez errado. Mas pode ser outra coisa. Né? Mas, tribulação e angústia e para observar o que, que é, por que, que você está acontecendo aquilo. Amém? Pode acontecer, como eu falei, isso é uma outra coisa. Deus está parando você ali para poder te alertar. Amém? Mas tribulação e angústia é normalmente.
E essa tribulação vem só sobre o cristão ou sobre qualquer homem?
Como?
Essa tribulação vem só sobre os cristãos ou sobre qualquer homem? Qualquer um.
Vem sobre todo habitante da terra. Sobre todo habitante da terra. Só que os outros, eles não sabem por que aí tal, vira aquela bichona, procura médico, vai complicando cada vez mais, né? Aí vai às vezes, em vez de resolver o problema, faz é complicar cada vez mais. Mas vem sobre todo habitante da terra. O juízo de Deus é sobre todo homem, todo ser. Capítulo 3, versículo 8.
E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis.
Mais uma vez.
E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis.
Aí eu vou perguntar, Adriana, por que, que a gente precisa ser assim? Por que, que a gente precisa ser amável? Por que, que nós precisamos ser misericordiosos uns com os outros? Vê aí para você ver.
E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos.
Está falando com a igreja, A palavra é para a igreja, para o povo de Deus, vamos lá.
Amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis.
Amém. Então, o Vilmar já está passando por um problema. O Vilmar já está ali, como nós falamos hoje de manhã, às vezes com o pé. E aí, o que, que eu preciso ter do Vilmar? Aí eu vou acabar de empurrar, aí eu vou acabar de destruir o Vilmar.
O que que manda? Hã?
Sente todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis.
Ajudar, socorrer. Porque, às vezes, o problema que ele passa hoje, amanhã, sou eu. O que está ocorrendo com você hoje, amanhã é com ela. Então, Deus manda que nós sejamos assim, misericordiosos uns para com os outros, compassivos, longânimos, perdoando, sabe? Chegando terra no pé de todo mundo, para quê? Porque hoje, amanhã sou eu. Tem aquela música, né? A mão que hoje levantou, amanhã pode ser você. Não julgar, nós falamos agora mesmo. Não julga, não condena, não mede, não acusa. Porque você pode ter certeza que aquela pessoa ali está passando por aquilo e você pode muito bem ser a pessoa indicada para ajudar, salvar aquela pessoa, tirar ela daquela. Deus manda lá em Isaías 58 que toda pessoa que vier a nós, angustiada, oprimida, deve sair livre. Né? Todas as pessoas que chegavam até Jesus recebiam dele o perdão. Todas as pessoas que iam até ele, dispostas a ouvi-lo, saíam dali perdoadas, dispostas a não pecar mais. Mas podia às vezes até pecar. Pode. Normalmente vai acontecer isso. Mas você volta no mesmo irmão. Você pode voltar no mesmo irmão. E ele vai, da mesma forma, te receber, te ajudar. A igreja, senão, em vez de salvar, nós vamos destruir uns aos outros. Em vez de fazer a obra de Deus, nós vamos fazer a obra do inimigo. Concordam? Amém? Continua, Pia.
Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria.
Pronto. Tem consciência disso. Não torne mal por mal, injúria por injúria. Vai.
Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção.
Repete isso aí.
Não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção.
E qual a bênção que está sendo oferecida para nós? Aquela que eu falei. Herdeiro de Deus é o céu e etc. Então, para mim alcançar a bênção, eu não posso tornar mal por mal, injúria por injúria, etc. A pessoa pode ser inimiga minha. Não me dá o direito de ser inimigo dela. A pessoa pode, sabe, desejar todo mal para mim. Não me dá o direito de retribuir. Não me dá. Amém? Versículo 12. Aliás, 11 e 12.
Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males.
Repete.
Aparte-se do mal e faze o bem. Busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males.
Tanto justo como injusto. Então, os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os seus ouvidos atentos às suas orações. Deus escuta. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Ele não está falando aqui quem é que faz o mal. Não interessa quem faz o mal. Ele não faz acepção de pessoas. Ele é contra o Rossini, ele é contra o Fabrício, desde que a gente faça o mal. Uma vez, sentado com um religioso, eu falei para ele assim, os olhos de Deus estão sobre os justos, os fiéis da terra. Aquele que fizer o bem é que vai servir a Deus. Interessante. Aqui, imagina que todos nós aqui somos justificados. Todo mundo crê, todo mundo tem fé. Imagina que todos nós aqui somos fiéis a Deus. Mas nem todos servem a Deus. Ele fala lá, os olhos de Deus estão sobre os fiéis. Aquele que anda no caminho reto é que vai servir a Deus. Tem, sabe onde é que está escrito isso? Né? Não. É, no Salmo, se eu não me engano, 101. 100 ou 101? Se não for, você me perdoa. Aí o humilde, eu não vi onde é que não. Alguém vai achar. Aí ele falou, não, os olhos de Deus, se for fiel, tá. Ó. Aqui, ó, 101, versículo 6. Está vendo? Minha memória não está ruim, não. 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Então é muito justo que os olhos de Deus estejam sobre nós aqui. Eu estou sabendo de uma reunião lá na cooperativa. Estou sabendo de uma reunião. Ó. Estou ouvindo um clamor, está vindo lá da região do Itatiaia. Eu vou ver. Está ali reunidos os fiéis. Os meus olhos procurarão os fiéis, achou. Para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, aquilo que eu falei no começo aqui, Deus está chamando. Quantos de nós vamos dizer, Senhor, conta comigo. Eu quero participar disso, eu quero trabalhar nisso, conta comigo. Né? Nesse Salmo 101 mesmo, aqui do lado de cá, no versículo 2, olha aí. Versículo 2. Lê para mim, Deus.
Portar-me-ei com inteligência no caminho reto.
Ó. Está vendo? Mesmo estando no caminho reto, portar-me-ei com inteligência. Lembra de nós falar do... nós falamos ontem do mordomo injusto.
Quanto você deve? 100? Põe aí 80. Quanto você deve? 50? Põe aí 25. Né? Portar-me-ei com sabedoria, com inteligência. Deus dá sabedoria aos sábios. Deus dá sabedoria a quem? Aos sábios.
Amém. Deus falou conosco, vamos parar, porque senão nós temos... O tempo foi embora. O tempo foi embora. Qual foi a matéria? Nessa coisa da boa consciência, nós aprendemos muita coisa, né? Que Deus não faz acepção de pessoas, que nós não podemos julgar ninguém, que nós temos que ter muita misericórdia uns dos outros, porque hoje é você, amanhã sou eu. Hoje, eu estou bem e você está mal. Pode ser que amanhã as coisas mudem. O que mais que nós aprendemos? Que não basta ser um crente, um fiel. Os fiéis, atenção, os fiéis, né? Que não tem que chamar assim. Põe os fiéis tudo numa bandeja só, né, filho? Atenção, até a reunião dos fiéis. Não basta ser crente. Não basta ser. É preciso estar disposto a... Aquele que anda no caminho reto, aquele que se esforça, esse me servirá. Amém? Aquele que se esforça. O que mais nós aprendemos, Toninho? Tribulação e angústia. Se você for zeloso do bem, e Deus falou isso lá, falou Caim. Se você fizer o bem, você vai bem. Se você fizer o mal, você vai mal. Outra coisa que nós aprendemos, que Deus fez isso para acusar, para mostrar para nós, acaba sendo uma bênção, né? Acaba sendo uma bênção. Em outro lugar, eu não mostrei para vocês aqui, que tem assim, que a menina falou lá, aí fala, mas se você estiver padecendo por estar fazendo bem, se você estiver às vezes perdendo o sono por estar fazendo bem, não reclama. Dá graças a Deus. Né? Dá graças a Deus. Aí vai vir para você uma palavra dessa aqui, quer ver? É o Salmo. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Às vezes, ali, está eu e ele, acordados. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Amém? Então, está ali, às vezes, vão estar acordados, eu e o Senhor. Nós estamos ali numa hora que Deus quer falar comigo, eu quero falar com Deus. Mas depois dali, resolveu dormir. Né? Amém. Deus abençoe. Amém, gente.
Está difícil o céu? Está difícil? Já teve mais distância, né? Atenção. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus. Meu Deus. Oh, Jesus. Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Cada dia, o Senhor vai nos aperfeiçoando, né? Nos fazendo entender esse mistério e nos fazendo conscientizar perfeitamente de que é verdade, que é verdade. Que o Senhor tem toda a razão. E se nós estivermos dispostos a escutar, se ouvir, o Senhor nos ajudará. O Senhor nos ajudará. O Senhor irá abater os nossos inimigos. O Senhor irá aliviar o caminho para nós, tirando os impedimentos, aquilo que nos angustia, que nos entristece, nos perdoando os pecados, nos fazendo voltar atrás, voltar ali onde nós erramos. Todos são passivos de erro. Por que não voltar ali e pedir perdão? Por que não voltar ali? E acertar, às vezes, com o inimigo. E a paz nos será devolvida, né? A harmonia nos será devolvida. Amém. Amém. O Senhor é o nosso Salvador, nosso ajudador. O Senhor é o nosso Deus. Eu dou graças a Deus. Eu quero esperar no Senhor. Amém.
Para que contigo. lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras, meu amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Eu sei que foi pago o alto preço eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. E nos via redimidos por teu sangue, dando um bom combate do Senhor. Lado a lado, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo
ali pensando. Às vezes parece uma coisa difícil, mas se nós observarmos o que Jesus fez, é simples, é muito simples. É que nós assustamos com a dimensão, às vezes, do problema. Mas se você, se alguém te obrigar a dar um passo e você andar dois, você resolve ali. Se alguém te ferir no rosto e você conseguir virar o rosto, você resolve ali o problema. Amém? Então parece para nós um bicho de sete cabeças. Uma coisa difícil, mas meu Deus, não, não é não. Mas não é mesmo. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.